Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, senhor Presidente, no dia de ontem, aliás, essa semana, sexta-feira, a Presidenta Dilma, através da sua equipe econômica, anuncia o contingenciamento da ordem de quase 70 bilhões no orçamento da União, fazendo cortes nos mais diversos ministérios. O governo só toma uma atitude daquelas exatamente para evitar que um caos maior pudesse acontecer no país. Como disse o senador Regufe, uma das ações determinada, corajosa, porque até então não tinham tomado decisões semelhantes, que foi taxar o lucro dos bancos deste país, que na sua maioria, e com especialidade em a rede de banco privado, confesso a Vossa Excelência que eu não sei a importância que eles representam para a sociedade, a não ser processo especulativo, e quanto mais ganha, mais quer ganhar. Falta agora o governo se debruçar num outro segmento, que é exatamente aqueles que, numa certa reunião com a equipe econômica, eu perguntei ao ministro Levi e ao ministro Nelson Barbosa, porque ao invés de estarem criando essas formas de impactar a vida dos trabalhadores, o governo não taxava as grandes fortunas. As grandes fortunas deste país, que os assalariados, o senador da República, por exemplo, se nós fizermos um levantamento, ele talvez pague mais imposto de renda do que os afortunados. Pois bem, e o governo iniciou com a taxação dos bancos, no que eu queria cumprimentar a equipe econômica e a presidenta Dilma, mas agora ele precisa se debruçar em cima desse outro segmento. Mas, senhor presidente, que me traz aqui também na tarde de hoje, para tratar de um assunto que ele é absolutamente relevante na vida econômica do país. É o setor que, ao longo dos anos, mantém superávit na balança comercial. Muitas vezes sem ter os instrumentos necessários capazes de melhorar a qualidade da produção deste país no agronegócio, faltando, consequentemente, a logística para que a gente possa ter competitividade. O agronegócio é, como todos sabem, o principal motor da economia brasileira nos dias atuais, responsável por 20% do nosso produto interno bruto, 40% de nossas exportações e 30% dos nossos empregos. O setor é fundamental na mudança do patamar do Brasil, que deixou de representar uma economia periférica para se tornar um dos grandes protagonistas globais na primeira década deste século. Cerca de 90% do crescimento da produção no campo se deve ao aumento da produtividade, o que só comprova a competência do produtor rural brasileiro. Em 2014, a produção nacional beirou os 190 milhões de grãos, toneladas de grãos. Estima-se que chegaremos a 248 milhões nos próximos anos. O aumento da produtividade é percebido em maior amplitude nos estados de Minas Gerais, Bahia e Goiás, responsáveis, respectivamente, 6,5%, 5,7% e 5,5% de expansão. Ou seja, os estados de Minas Gerais, com um percentual de 6,5%, a Bahia com 5,7% e Goiás com 5,5%. Para se ter uma ideia, em termos comparativos, da pujança do agronegócio brasileiro, a produção da região do Delta dos Estados Unidos não chega a 700 mil quilômetros quadrados de área cultiváveis. No Brasil, esse número é finalmente superado pelo estado do Mato Grosso isoladamente. Segundo o Ministério da Agricultura, nossas exportações de grãos e algodão também tendem a aumentar até o ano de 2023. E o principal vetor, no caso dos grãos, será o milho. Infelizmente, entretanto, não há apenas boas notícias no campo. Em tempos de grave crise da economia, como experimentamos nesta segunda década do século XXI, o agronegócio não ficou imune. Alguns dos seus indicadores estão claramente em queda e o quadro se agrava mais ainda com os problemas crônicos vividos pelo setor, como os gargalos da logística, a infraestrutura, que ainda estão longe de solução, a contento no Brasil. Apesar das dificuldades, todavia, esse importante ramo ainda se mostra essencial para não deixar que a economia brasileira como um todo entre em colapso. Pois bem, no âmbito do agronegócio, é preciso reconhecer uma figura de notável importância, a do pequeno produtor rural, assim como na economia urbana. O microempreendedor individual ocupa lugar de destaque no meio rural. O pequeno produtor também é peça-chave para o bom desempenho geral do setor. É indispensável, portanto, criar condições para que o pequeno produtor prospere. E o papel do Congresso Nacional nessa tarefa é de especial relevo. Como parlamentar, ainda como deputado federal, ofereci minha contribuição no sentido de aliviar as despesas do produtor, do pequeno produtor, mediante o projeto de lei número 1089 de 2003, na Câmara, que tramitou como PLC, número 3 de 2005. No Senado, a proposição logrou êxito e resultou na Lei 12.689, de 19 de julho de 2012. A lei instituiu o conceito de medicamento genérico veterinário. Como é sabido, no mercado de medicamentos de uso humano, a criação da figura do medicamento genérico barateou sobremaneira o preço final ao consumidor de diversos produtos, ampliou a oferta, incentivou a concorrência, mesmo enfrentando severa resistência inicial dos grandes laboratórios. O fato é que hoje ninguém contesta mais a necessidade e a importância dos medicamentos genéricos de uso humano, e o novo perfil do mercado já está consolidado. Para atingirmos o mesmo sucesso no âmbito dos medicamentos veterinários, a edição da Lei nº 12.689 era necessário, mas ainda não suficiente. Faltava a sua regulamentação. Providência que chegou em boa hora, com a edição do Decreto nº 8.448, de 6 de maio do último. O decreto foi viabilizado, em grande parte, graças ao empenho da ministra Cátia Abreu, a quem agradeço imensamente, não apenas por sua ativa participação na trajetória bem-sucedida dessa norma, mas por ter, em reconhecimento, a iniciativa, juntamente com Sua Excelência, a senhora Presidenta Dilma, que ficaram felizes e satisfeitas com a ação desenvolvida pela ministra da Agricultura, no sentido de colocar na prática aquilo que realmente vai atender aos pequenos, médios, grandes, inclusive os criadores de animais domésticos. Pois bem, com a conclusão do arcabouço legislativo necessário para a produção e comercialização do genérico veterinário, resta ao Poder Executivo Federal cuidar dos detalhes administrativos, como o fortalecimento da estrutura do Ministério da Agricultura, de modo a agilizar o registro dos novos medicamentos. Tenho certeza, senhor presidente, com o dinamismo que tem sido desenvolvido pela ministra Cátia Abreu, breve, a população brasileira, ou mais precisamente aqueles que são responsáveis pela criação de animais, quer seja bovinos, equinos, suínos, caprinos, aves, inclusive o número considerável de animais domésticos que são criados pelas famílias brasileiras, terão acesso a medicamentos mais baratos para que possa cuidar dos animais e da saúde sanitária. O Brasil, que é dos maiores exportadores de carne bovina e de frango, logicamente que vai ficar muito atento a essas ações, porque, do contrário, nós seremos, sem dúvida nenhuma, prejudicados. Com certeza, senhoras e senhores senadores, essas providências de ordem técnica serão tomadas em breve e o produtor rural poderá contar, enfim, com a plena comercialização dos medicamentos genéricos veterinários a preços módicos e compatíveis com a realidade da economia rural. Muito obrigado, senhor presidente.